Módulo 05 – O relógio do servidor. Artigos 57 a 65 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 21 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo é sobre horas. Só isso, e ao mesmo tempo muito mais do que isso, porque a lei transformou o relógio do servidor num assunto de 9 artigos seguidos. Eu quero que você entre neste módulo com uma pergunta na cabeça, e que essa pergunta te sirva de bússola do começo ao fim, asterisco asterisco quanto eu trabalho, quando eu trabalho, e o que acontece se eu não aparecer, asterisco asterisco. Guarde essa pergunta. Ela tem 3 partes, e o módulo inteiro responde às 3. Nessa exata ordem. A primeira parte, quanto eu trabalho, é a jornada. 30 horas, 40 horas, 2 horas extras. A segunda parte, quando eu trabalho, é o ajuste do relógio e as adaptações pessoais. A hora da madrugada que vale menos minutos, o horário especial de quem tem laudo médico, as 2 horas da mãe que amamenta, os dias em que a vida chama e o expediente espera. A terceira parte, o que acontece se eu não aparecer, é a contraface de tudo. Faltar tem preço, e a lei estabeleceu 2 prazos que a banca vive trocando um pelo outro. Existe ainda uma segunda bússola, mais discreta, e ela vale ouro na hora de não se perder. Alguns pedaços deste módulo valem para qualquer servidor que esteja naquela condição. Outros pedaços foram desenhados para asterisco asterisco situação pessoal asterisco asterisco de um servidor específico, a saúde dele, o filho dele, a matrícula dele na faculdade. São lógicas diferentes, e misturar as 2 é o caminho mais curto para errar a questão. Vamos com calma. É bastante coisa, mas é tudo muito concreto. Parte 1, 30 horas, e as 2 maneiras de virar 40. O número que abre o módulo. 30 horas por semana. Esse é o regime de trabalho do servidor efetivo do Distrito Federal, e você pode gravar esse número como o ponto de partida de tudo o que vem depois. Tem uma ressalva, e ela é curta, salvo quando a lei específica da carreira disser outra coisa. Lembra do módulo anterior, quando a gente falou que toda lei de carreira precisa trazer o regime e a jornada de trabalho? É exatamente aqui que aquele item volta. A lei de carreira pode fixar outro número, e nesse caso o número dela é que vale. Mas fora dessa hipótese, 30. A ampliação para 40 exige 2 assinaturas. Agora presta atenção, porque aqui mora a primeira pegadinha do módulo. Essa jornada de 30 horas pode subir para 40. A lei permite só que ela cobra 2 coisas ao mesmo tempo, e as 2 juntas. Primeira, interesse da administração. O órgão precisa querer. Segunda, anuência do próprio servidor. A pessoa precisa concordar. Falta uma das 2 e a ampliação não se sustenta. Não existe ampliação imposta, não existe ampliação pedida por quem a chefia não quer que fique. São 2 assinaturas no mesmo papel. Moral da história, 30 é o padrão. 40 só com as 2. Assinaturas a da administração e a do servidor. Analogia, hora extra no restaurante da esquina. O dono precisa querer que você fique depois do horário, e você precisa querer ficar. Se só um dos dois quer, ninguém fica e o restaurante fecha na hora de sempre. E quando a ampliação acontece, o dinheiro vai junto. Se a carga de trabalho cresce um terço, o vencimento cresce um terço também, carga e pagamento andam colados, na mesma proporção. Moral da história, cresceu a carga, cresce o salário no mesmo tamanho. Ninguém trabalha um terço a mais de graça. Analogia, você pediu meia pizza e na hora resolveu levar a inteira. A conta acompanha o pedido nem para mais, nem para menos. O comissionado já acorda com 40 horas. Comissionado é história completamente diferente, e essa diferença é uma das coisas mais cobradas do módulo. Quem ocupa cargo em comissão ou função de confiança já nasce em 40 horas, com dedicação integral. E ninguém pergunta se ele concorda. Não tem anuência, não tem consulta, não tem papel para assinar. Por quê? Porque isso faz parte do pacote do cargo. Não existe nomeação de comissionado seguida de um convite educado para aceitar a jornada cheia. Ou a pessoa aceita o conjunto inteiro, ou não aceita a nomeação. Repare na diferença de origem, que é o que a banca explora, no efetivo, as 40 horas são uma ampliação de 30, e por isso dependem de acordo. No comissionado, as 40 horas são o regime original, fixado em lei. Desde o primeiro dia. Não há o que ampliar, porque já começou lá em cima. Moral da história, o efetivo sobe para 40 horas se quiser e se convier. O comissionado já acorda com as 40 horas presas ao crachá. Analogia, aluguel com condomínio embutido no valor. Você não escolhe pagar só o aluguel e recusar o condomínio. Ou pega o pacote fechado, ou procura outro apartamento. As duas travas que fecham o artigo. Antes de sair da jornada padrão, a lei coloca duas travas, e elas são pequenas mas caem. A primeira, é proibido interpretar regime de trabalho por analogia, por extensão ou por semelhança de atribuições. Traduzindo essa frase, que é carregada de palavra difícil, jornada reduzida de um cargo não contamina o cargo do lado só porque as funções se parecem. Cada cargo tem o regime que é. Lei dele diz que tem, ponto final. Moral da história, jornada não pega por contágio. Cargo parecido não herda o horário do vizinho. Analogia, seu vizinho tem garagem para dois carros e você tem para um. Morar no mesmo prédio, no mesmo andar, com a planta idêntica, não aumenta a sua vaga em nada. A segunda trava é sobre escala de revezamento, aqueles turnos alternados, o pessoal que trabalha um dia de manhã e no outro à noite. Essa escala só existe se estiver prevista em lei ou em regulamento próprio. E mesmo prevista, a entrada e a saída de cada turno precisam ser registradas na folha de ponto. Sem exceção. Moral da história, turno alternado só existe se estiver escrito. E mesmo escrito, bate ponto na entrada e bate ponto na saída. Analogia, a escala de plantão do porteiro fica pregada no quadro da portaria, e cada troca é anotada no livro. Combinação de boca, ninguém consegue conferir 3 meses depois. Exemplo, o Otávio é auditor fiscal efetivo, regime de 30 horas, ganhando R$ 6.000 por mês. No fim do exercício fiscal a demanda explode e a secretaria propõe ampliar a jornada dele para 40 horas. O Otávio concorda por escrito, e passa a receber R$ 8.000, exatamente 1/3 a mais que corresponde ao aumento da carga. Do outro lado do corredor está a Solange, nomeada assessora de gabinete, cargo em comissão. Ela entrou já com 40 horas fixadas em lei desde o primeiro dia, sem que ninguém tenha perguntado se ela concordava. Se não quisesse cumprir 40 horas, a alternativa dela era simplesmente não aceitar a nomeação. Atenção na prova, a banca inverte os requisitos da ampliação. Ela apresenta a subida para 40 horas como automática, bastando o interesse da administração, e apaga da frase a exigência de anuência do servidor. O outro truque é confundir as 40 horas do comissionado com uma ampliação da jornada, quando na verdade são regimes distintos desde a origem, previstos em artigos diferentes. Parte 2: a hora que encolhe e a hora que estica. A janela da noite. Das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Essa é a janela do serviço noturno, e ela é fixa. 7 horas de relógio. Dentro dessa janela acontece uma coisa curiosa, a lei encolhe a hora. Cada hora trabalhada à noite não vale 60 minutos. Vale 52 minutos e 30 segundos. Parece um detalhe técnico chato, dessas coisas que a gente dá cura e não entende. Mas eu quero que você entenda, porque entender fixa muito melhor do que decorar. O raciocínio é o seguinte, o servidor gasta menos tempo de relógio para fechar a mesma hora de trabalho remunerada. Então quem cumpre as 7 horas cheias da janela noturna recebe por mais de 7 horas. É um jeito de a lei compensar o desgaste de trabalhar de madrugada sem precisar mexer no valor da hora. Ela mexe no tamanho da hora. Curta no relógio, inteira no contracheque. Moral da história, à noite a hora emagrece para 52 minutos. E 30 segundos. E a janela é das 22 às 5. Analogia, aquela promoção de mercado que vende o pacote de 1 quilo, cobrando o preço de 1 quilo e meio. Você leva menos peso na sacola, e a etiqueta continua alta. Serviço extraordinário não tem nada a ver com a noite. Agora muda de assunto, e essa mudança é importante porque muita gente cola as duas coisas na cabeça. Serviço extraordinário é outra figura. Não é noturno, não tem relação com a madrugada, não usa a hora encolhida. É a ampliação temporária da jornada. Comum para atender situação excepcional e passageira do serviço. E ela tem teto, 2 horas por dia. Repare nas duas palavras que a lei escolheu, excepcional e passageira. Não é rotina disfarçada de emergência. É válvula de escape para pico de demanda. para aquele mês em que caiu tudo de uma vez. Moral da história, a hora extra engorda no máximo 2 por dia, e só. Para o que é excepcional e passageiro. Analogia, a torneira de emergência do prédio, aquela que abre quando falta água na caixa. Ninguém deixa ela aberta o ano inteiro e chama isso de abastecimento normal. A única porta que passa das 2 horas. Existe uma saída para esse teto de 2 horas, e ela é estreita. Havendo risco de comprometimento da ordem pública ou da saúde pública, o governador pode autorizar, excepcionalmente, que as 2 horas sejam ultrapassadas. 2 coisas para guardar aqui. A primeira é quem autoriza, o governador. Não é a chefia imediata, não é o secretário, não é o diretor do órgão. A segunda é para quem vale, só para quem atua diretamente nas áreas envolvidas no risco. O resto do funcionalismo, mesmo trabalhando no mesmo órgão, mesmo no mesmo andar, continua no limite normal de 2 horas. Moral da história, só o governador afrouxa o cinto das 2 horas, e só para quem está dentro da emergência. Quem está fora dela continua no limite de sempre. Analogia, em dia de enchente a prefeitura libera a via exclusiva para as ambulâncias passarem. Quem está apenas indo trabalhar continua parado no engarrafamento como todo mundo. Vamos desenhar a régua de horas do módulo inteiro, que é a hora de amarrar tudo o que veio até aqui. Leia esse desenho em voz alta comigo, porque é assim que ele entra na cabeça. 3 faixas empilhadas, uma em cima da outra. A faixa de cima é a jornada. 30 horas para o efetivo, 40 se for ampliada, 40 desde a origem. Se for comissionado. A faixa do meio é a noite, começa às 22, termina às 5, e dentro dela uma hora vale 52 minutos e 30 segundos. A faixa de baixo é o extraordinário, 2 horas por dia é o teto, e só o governador consegue passar disso. Exemplo, a Neuza trabalha das 22 às 5 num hospital público, cumprindo exatamente as 7 horas de relógio da janela noturna. Pela contagem de 52 minutos e 30 segundos, essas 7 horas de relógio equivalem a 8 horas pagas. Numa epidemia declarada no Distrito Federal, o governador autoriza que a equipe de vigilância sanitária diretamente envolvida no combate ultrapasse as 2 horas extraordinárias diárias, enquanto durar o risco à saúde pública. Os demais servidores do órgão, que não atuam no foco da epidemia, seguem limitados às 2 horas de sempre. Atenção na prova, a troca clássica é dizer que a hora noturna vale 60 minutos, apagando justamente o ponto do artigo. A outra é afirmar que o serviço extraordinário pode chegar a 3 ou 4 horas diárias sem nenhuma autorização excepcional. Nos 2 casos a banca soma tempo que a lei não concede. Parte 3, horário especial, 4 portas, 2 destinos. As 4 portas de entrada. Chegamos no artigo mais denso do módulo, e ele merece paciência. O horário especial tem 4 portas de entrada. 4, nenhuma a mais. Porta 1, o servidor com deficiência ou com doença falciforme. Porta 2, o servidor cujo cônjuge ou dependente tem deficiência ou doença falciforme. Porta 3, o servidor matriculado em curso de educação básica ou superior. Quando o horário da escola bate de frente com o horário da unidade e isso fica comprovado. Porta 4, a hipótese que a lei manda buscar lá no artigo 100, parágrafo 2º. Moral da história, são quatro portas, nenhuma a mais. Eu doente, meu dependente doente, eu estudante, e a remissão do artigo 100. Analogia, o hospital tem quatro guichês de atendimento prioritário e uma placa listando quem passa em cada um. Quem não está na placa entra na fila comum, e não adianta argumentar com o segurança. O ponto que decide a questão. Agora vem a parte que separa quem estudou de quem só leu. Essas quatro portas levam a dois lugares diferentes. Não é tudo a mesma coisa? E quase toda questão sobre horário especial vive exatamente dessa diferença. As portas 1 e 2, deficiência ou doença falciforme, do próprio servidor ou do dependente dele dão redução de até 50% da jornada, sempre atestada por junta médica oficial. Sem laudo, sem redução. Moral da história, saúde reduz a jornada pela metade, e quem autoriza é a junta médica oficial. Sem laudo, não há redução. Analogia, a vaga reservada no estacionamento existe, está pintada no chão, ninguém discute. Mas só encosta ali quem tem o cartão pendurado no retrovisor. Sem o cartão, a vaga continua sendo dos outros. Guarde esse número com carinho, porque ele tem história. Os 50% vieram de uma alteração legislativa de 2019. Antes disso, o teto era 20%. E é justamente esse 20% velho, revogado, aposentado, que a banca ressuscita para derrubar candidato desatualizado. Moral da história, o número certo é 50%. Quem responde? 20 está usando lei velha. Analogia, é o preço do pão que subiu no ano passado. Quem chega no balcão oferecendo o valor antigo sai da padaria sem o pão debaixo do braço. As outras duas portas não reduzem nada. As portas 3 e 4, o estudante e a remissão do artigo 100 vão para outro lugar completamente. Elas não reduzem carga nenhuma. O que existe ali é compensação de horário dentro da própria unidade administrativa, até fechar a semana completa. A jornada não diminui. Ela apenas muda de lugar dentro da semana. Moral da história, o estudo apenas muda a jornada de lugar. Quem tem laudo trabalha menos, quem tem matrícula trabalha noutra hora. Analogia, você adiantou o jantar para assistir ao jogo. Jantou do mesmo jeito, a mesma comida, a mesma quantidade, só que mais cedo. Ninguém pulou refeição. O estudante ainda carrega uma obrigação extra que os outros não têm, comprovar a frequência escolar à chefia todo mês. Mês a mês, sem falha. Já a dependência da porta 2 se comprova uma vez, no setor de gestão de pessoas do órgão de lotação. Moral da história, o estudante presta contas todo mês à chefia. A. Dependência se prova no setor de pessoal. Analogia, a academia pede a carteirinha na catraca toda vez que você entra. Mas o atestado médico da matrícula você entrega uma vez só, na recepção, e nunca mais tocam no assunto. E o salário, cai em algum caso? Boa pergunta, e a resposta tem uma sutileza que vale a pena entender. Não cai em nenhum dos quatro casos. Mas por motivos diferentes, e é justamente por isso que eu quero que você entenda em vez de decorar. Nas portas 1 e 2, a jornada realmente diminui e a lei simplesmente não prevê desconto. É uma escolha do legislador, a redução é tratada como direito compensado pela própria condição de saúde. Nas portas 3 e 4, a jornada nem diminui. Ela só mudou de lugar na semana. O total de horas trabalhadas continua exatamente o mesmo, então não haveria nem o que descontar. Dois caminhos diferentes, o mesmo destino, o contracheque não encolhe. Moral da história, em nenhuma das quatro portas o contracheque encolhe. Analogia, o plano de celular que você contratou é o mesmo, use você é internet de manhã ou de madrugada. A fatura no fim do mês não olha a hora em que você gastou os dados. O mnemônico das quatro portas. Asterisco asterisco eu doente, meu dependente doente reduzem, o estudante e o remetido só trocam de horário asterisco asterisco. É uma frase comprida, eu sei. Mas ela não é comprida à toa, ela carrega os quatro incisos na ordem exata da lei, e ainda entrega o desfecho de cada um. Vamos abrir membro por membro. Eu doente é o inciso primeiro. O próprio servidor com deficiência ou doença falciforme. Meu dependente doente é o inciso segundo. O cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Reduzem essa palavra no meio da frase é a dobradiça. Ela fecha o primeiro grupo e avisa o destino dele, redução de até 50%, com laudo de Junta Médica Oficial. O estudante é o inciso terceiro. Matrícula em curso de educação básica ou superior, com choque de horário comprovado. E o remetido é o inciso quarto, a hipótese que a lei remete ao artigo 100, parágrafo 2º. Só trocam de horário o destino do segundo grupo. Sem redução nenhuma. Apenas compensação dentro da semana. Recita a frase inteira de uma vez, num fôlego só, sem parar para pensar no significado de cada pedaço. Ela tem ritmo de propósito, a primeira metade sobe. A palavra reduzem é o ponto de virada, e a segunda metade desce. O significado volta sozinho depois que o ritmo estiver na boca. Exemplo, o Anselmo é servidor efetivo e tem doença falciforme comprovada por junta médica oficial. Ele obtém redução de 50% da jornada, passando de 40 para 20 horas semanais, e não precisa compensar nada. Depois a lei trata isso como direito, compensado pela própria condição de saúde. Já a Heloísa está matriculada em curso noturno de direito, com choque de horário comprovado entre a aula e o expediente. Ela mantém as 40 horas semanais inteiras, mas compensa a diferença dentro da própria repartição ao longo da semana, e entrega o comprovante de frequência escolar à chefia todo mês. Atenção na prova, a pegadinha favorita é misturar os dois grupos. A banca atribui a redução de até 50% ao estudante que na verdade só compensa, sem reduzir nada ou apresenta a compensação do estudante como opcional, uma espécie de gentileza. Também é comum reduzir o percentual para 20%, que é o valor de uma redação da lei já revogada. Parte 4. As 2 horas da amamentação. O que a lei dá? 2 horas por dia da jornada para amamentar, até a criança completar 24 meses de vida. Essa é a regra inteira em uma frase. Mas tem um detalhe dentro dela que decide questão, e eu quero que você repare bem. Repare de onde parte a contagem, do nascimento da criança. Não da volta da servidora ao trabalho. Isso muda o resultado da conta, e a banca sabe muito bem disso. Se a mãe volta ao expediente quando o bebê tem 6 meses, ela não tem 24 meses de direito pela frente. Ela tem 18. O relógio já estava correndo enquanto ela estava em licença. Moral da história, 2 horas por dia até os 2 anos da criança. E o relógio começa a contar no berço, não na volta ao expediente. Analogia, a garantia da geladeira vale a partir da data da nota fiscal. Não do dia em que você finalmente tirou o plástico e ligou na tomada. Porque esse direito não segue as regras do horário especial. Aqui vem uma armadilha de organização da lei. Esse direito mora no mesmo artigo do horário especial. Está lá, no artigo 61, logo depois das 4 portas que a gente acabou de estudar. É justamente por morar no mesmo endereço, muita gente acha que ele segue as mesmas regras. Não segue. Não pede junta médica. Não pede comprovação por terceiros. Não gera compensação posterior de horário. As 2 horas saem e não voltam. E tem flexibilidade no formato, as 2 horas podem sair fracionadas ao longo do expediente, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde ou de uma vez só, conforme a necessidade da lactante e a organização do serviço. Moral da história, as 2 horas da amamentação não voltam depois. Não há junta médica, não há compensação. E podem sair em pedaços ou de uma vez. Analogia, o intervalo de almoço não se devolve à empresa no fim do mês. É. Você escolhe comer tudo de uma vez ou beliscar em 2 momentos do dia. Exemplo, a Terezinha volta da licença maternidade quando o filho completa 6 meses de vida. A partir daí ela passa a chegar 1 hora mais tarde e sair 1 hora mais cedo, todos os dias, dividindo as 2 horas em 2 blocos. Esse direito acompanha ela até o filho completar 24 meses, ou seja, por mais 1 ano e meio a partir da volta dela ao trabalho, porque os primeiros 6 meses já correram durante a licença. Atenção na prova, a banca reduz o prazo para 12 meses, que é a idade em que costuma terminar outro benefício, e conta com a sua confusão. Ou então, exige compensação de horário posterior, quando a lei não impõe nenhuma dessas. Duas condições. Parte 5. Os dias em que a vida chama. Três motivos, três prazos, zero desconto. Há dias em que a vida chama e o expediente pode esperar. O artigo 62 lista essas situações e garante o essencial: o servidor se ausenta, avisa a chefia imediata antes, e não perde um centavo de remuneração ou subsídio. São três prazos, cada um preso a um motivo específico. Moral da história: avisou a chefia antes, o salário continua inteiro. Faltar aqui não custa dinheiro. Analogia: é como avisar em casa que você não janta hoje. Seu prato continua guardado na geladeira, desde que o recado tenha chegado antes da hora do jantar. Um dia para doar sangue. E um dia, uma vez por ano, para fazer o exame preventivo ou periódico de controle de câncer de próstata, de mama ou de colo do útero. Anual. Uma vez por ano. Não é semestral, por mais que a banca goste de sugerir que seja. Moral da história: um dia para o sangue e um dia para o exame, e o exame é de ano em ano, não de 6 em 6 meses. Analogia: revisão anual do carro. Um dia parado na oficina, uma vez por ano, e você volta a rodar. Até dois dias para se alistar como eleitor ou para pedir transferência de domicílio eleitoral. Os dois motivos entram no mesmo pacote de 2 dias. Moral da história: o título de eleitor vale 2 dias, no máximo. Alistar e transferir dividem o mesmo prazo. Analogia: 2 dias é o que se dá para resolver fila de cartório. Um para ir, outro para o caso de a senha não ser chamada. 8 dias consecutivos. 8 dias consecutivos, contando o próprio dia do fato, por casamento ou por falecimento de cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Duas observações sobre essa lista, e as duas caem. A primeira: o rol é fechado. Quem não está na lista não gera os 8 dias, por mais próximo que seja da pessoa. A segunda, e essa é bonita: a lista alcança o vínculo socioafetivo. Padrasto, madrasta e enteado estão lá, escritos com todas as letras. A lei reconheceu quem criou sem ter gerado. Moral da história: 8 dias consecutivos para casar ou para enterrar, contando o próprio dia do fato. A lista de parentes é fechada, e nela cabe quem criou sem ter gerado. Analogia: a contagem funciona como diária de hotel a partir da entrada. O dia em que você chega já está dentro dos 8. Não começa no dia seguinte. Uma distinção que evita confusão lá na frente. Antes de fechar esta parte, preciso separar duas coisas que você vai ver juntas em muita questão mal escrita. Isso não é licença. Licença é afastamento longo, com processo próprio, disciplinado em outro título inteiro desta lei. As ausências do artigo 62 são dispensas curtas, amarradas a um fato certo e determinado, e a única formalidade que elas exigem é o aviso prévio à chefia. Moral da história: licença é mudança. Ausência do artigo 62. É saída rápida. Uma pede processo, a outra pede só o recado. Analogia, sair da sala para atender o telefone não é a mesma coisa que pedir demissão do turno. Uma pausa curta não vira afastamento. Exemplo, o Hermes se ausenta um dia em fevereiro para doar sangue no hemocentro. Em setembro do mesmo ano, falta mais um dia para o exame preventivo anual de câncer de próstata, avisando a chefia com uma semana de antecedência. Em dezembro, casa-se e falta 8 dias consecutivos, contados a partir da data da própria cerimônia. Nos 3 episódios, nenhum desconto na remuneração mensal. Atenção na prova, troca-se o prazo de 8 dias por 3 dias, que é o prazo de outra lei, para outro fim. Ou apresenta-se a ausência como sujeita a desconto de remuneração, quando o artigo garante exatamente o contrário. Parte 6. Compensar horas, quem pede, quem autoriza, até quando. O prazo que mudou. Chegou tarde com motivo. Saiu mais cedo com motivo. Faltou com motivo. E agora? A chefia imediata pode autorizar a compensação de horário. Mas com 2 condições que andam sempre juntas, o próprio interessado precisa requerer. E o prazo para compensar vai até o fim do 4º mês subsequente ao da ocorrência. Repare que a compensação não é automática. Ninguém acerta as contas por você. O servidor pede, a chefia autoriza. Sem pedido, não há acerto. Moral da história, compensar não é automático. O servidor pede, a chefia imediata autoriza. Sem pedido, não há acerto de contas. Analogia, troca de folga entre colegas só vale depois que o encarregado da escala diz sim. Combinar entre vocês dois não muda o quadro pregado na parede. Esse 4º mês é atualização recente. Veio pela Lei Complementar 953, de 2019. Antes dela, o servidor tinha só o mês seguinte para acertar as contas. Decore o número novo, porque a redação velha ainda circula por aí em material desatualizado. E é exatamente dali que a banca tira a alternativa errada. Moral da história, 4 meses para pagar a dívida de horas. Quem responde mês seguinte está usando lei velha. Analogia, é como a fatura que passou a aceitar parcelamento em 4 vezes. Quem ainda paga tudo no mês seguinte simplesmente não leu a carta que o banco mandou. O método da conta. A apuração tem um método próprio, e ele tem 3 passos. Primeiro, atraso, ausência justificada e saída antecipada são medidos em minutos. Segundo, esses minutos são convertidos em hora, sempre dentro do mês de referência. Terceiro, fechada a conta, o que sobrar asterisco asterisco abaixo de 60 minutos é desprezado asterisco asterisco. Desprezado mesmo não é arredondado para cima, não é guardado para o mês seguinte, não vira nada. Some. E toda compensação autorizada precisa ser registrada pela chefia junto ao setor de pessoal, para que exista controle depois Moral da história, o troco abaixo de 60 minutos a casa não cobra. É. O que ficou autorizado, a chefia registra no setor de pessoal. Analogia, a padaria que arredonda os centavos para baixo na sua conta. Mas anota tudo no caderno atrás do balcão. Você não paga o resto, e o registro fica lá. Exemplo, o Nivaldo chega 45 minutos atrasado por motivo médico justificado, no dia 10 de março. Como o resíduo não atinge 60 minutos, nada é descontado e nada precisa ser compensado naquele mês. Já em maio ele acumula 3 horas de saídas antecipadas justificadas. Aí a conta fecha, ele tem até o final de setembro, o quarto mês subsequente a maio, para compensar o tempo, com o registro feito pela chefia imediata junto ao setor de pessoal. Atenção na prova, a armadilha reaproveita o prazo antigo, de um mês subsequente, como se ainda estivesse em vigor. É a atualização legislativa mais provável de cair neste módulo inteiro. 4 meses. Parte 7. Quando o servidor simplesmente não aparece. Duas figuras que a prova vive trocando. Faltar sem justificativa produz duas figuras diferentes na lei. E a banca vive trocando uma pela outra. Porque uma troca que funciona. Abandono de cargo é a falta que passa de 30 dias consecutivos. Uma sequência contínua, sem interrupção. É o servidor que sumiu de uma vez. E na assiduidade habitual é a falta que passa de 60 dias. Interpolados dentro de 12 meses. São ausências espalhadas pelo ano e depois somadas. É o servidor que sumiu aos poucos. Duas contas distintas, dois nomes distintos, dois números distintos. Vamos desenhar, porque desenhado não confunde. Em voz alta comigo, em cima está o abandono, e a linha dele é cheia, contínua. Sem buraco mais de 30 dias seguidos. Embaixo está a inassiduidade, e a linha dela é picotada, cheia de intervalos mais de 60 dias espalhados. Ao longo de 12 meses. Linha cheia é abandono. Linha picotada é inassiduidade. Moral da história, sumiu de uma vez. É abandono 30 seguidos. Sumiu. Aos poucos, é inassiduidade 60 espalhados em 12 meses. Analogia, o aluno que some um bimestre inteiro e o aluno que falta toda sexta-feira do ano perdem o ano pelo mesmo motivo. Mas a secretaria da escola registra cada um numa linha diferente do livro. Falta injustificada não é só deixar de aparecer. O artigo 65 amplia a noção de falta injustificada para além do não comparecer puro e simples. E essa ampliação surpreende quem não leu. Também é falta injustificada não retornar ao exercício no prazo legal, nos casos de reversão, reintegração, recondução ou aproveitamento. Também é falta injustificada não se apresentar de imediato ao órgão, autarquia ou fundação, em caso de remoção ou redistribuição. E também é falta injustificada o intervalo indevido entre sair do órgão de origem e começar no órgão de destino, na cessão ou disposição ou entre o fim da sessão e a volta à origem. Percebeu o fio comum? Nos três casos o servidor não está exatamente desaparecido. Ele está atrasado, ou pendurado no meio do caminho entre dois lugares. A lei trata esse limbo como falta. Moral da história, falta injustificada não é só deixar de aparecer. É também demorar para voltar, demorar para se apresentar, e ficar no meio do caminho entre dois órgãos. Analogia, transferência de escola não admite um mês parado entre uma matrícula e outra. O nome do aluno tem de sair de uma lista e entrar na outra. Sem sobra de tempo no meio. O antídoto. E existe um antídoto para tudo isso, que é a ressalva mais esquecida do módulo. Se o servidor está amparado por licença ou por afastamento previsto no artigo 17, parágrafo 2º, nenhuma dessas hipóteses se configura. Nem abandono, nem inassiduidade, nem as três figuras do artigo 65. Por mais dias que ele fique fora, a contagem nem começa. Moral da história, com licença ou afastamento legal nas costas, nenhuma dessas figuras se forma. A contagem nem começa. Analogia, carro parado em vaga com credencial válida não recebe multa. Por mais horas que fique ali. O que muda tudo é o documento no vidro. Exemplo, a Vilma some do trabalho e falta 35 dias seguidos, sem nenhuma justificativa. Ultrapassou o limite de 30 dias consecutivos, é abandono de cargo. Já o Damião, ao longo de um único ano, acumula 65 dias de faltas intercaladas nunca mais de uma semana seguida, sempre picado, mas somado ao longo dos 12 meses. Ultrapassou os 60 dias interpolados, é inassiduidade habitual. Atenção na prova, a troca mais comum inverte os prazos, dizendo 30 dias interpolados e 60 consecutivos. Ou inverte os rótulos, chamando de inassiduidade o que é abandono. Fixa a dupla, consecutivo é abandono. Interpolado é inassiduidade. A outra armadilha é ignorar a ressalva do artigo 65 e tratar como falta injustificada uma ausência amparada por licença ou afastamento legal. Nesse caso, o enquadramento simplesmente não se aplica, por mais dias que o servidor fique fora. O mnemônico da hora noturna. Este módulo tem um segundo mnemônico, e ele é minúsculo. Serve para um número só, mas é um número que cai muito. 52,5. É isso. Três sílabas para lembrar que a hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos, e não 60. 52 é a parte que você já diz sem esforço, 52 minutos. Meio é o resto, meia hora, arredondada no jeito de falar. São os 30 segundos. E tem um bônus escondido na palavra. Meio soa como algo que ficou pela metade, incompleto e é exatamente esse o ponto, falta um pedaço para a hora ficar cheia. A hora noturna é uma hora que não fechou. Diga em voz alta, com a entonação de quem está falando de comida, 52,5. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que fica. 1. 30 horas é o padrão do efetivo. Sobe para 40 só com duas assinaturas, interesse da administração e anuência do servidor e o salário. Sobe na mesma proporção. 2. Comissionado já nasce em 40 horas com dedicação integral. Ninguém pergunta se ele concorda. 3. A noite vai das 22 às 5, e dentro dela a hora vale 52 minutos e 30 segundos. 4. Serviço extraordinário é o teto de 2 horas por dia, só para situação excepcional e passageira. Quem passa disso é o governador, e só para quem atua diretamente na emergência. 5. 4 portas no horário especial. As duas primeiras, saúde própria e saúde de dependente, reduzem até 50%, conjunta médica. As duas últimas, estudante e a remissão do artigo sem, só compensam horário. O salário não cai em nenhuma delas. 6. Amamentação são 2 horas por dia até os 24 meses da criança, contados do nascimento. Sem junta médica e sem compensação. 7. Ausências do artigo 62, com aviso prévio à chefia e sem desconto. 1 dia para sangue, 1 dia por ano para o exame preventivo, até 2 dias para o eleitoral, 8 dias consecutivos para casamento ou falecimento. 8. Compensação de horário até o fim do quarto mês subsequente. O servidor pede, a chefia autoriza, o resíduo abaixo de 60 minutos é desprezado. 9. Abandono é mais de 30 dias consecutivos. E inassiduidade é mais de 60 dias interpolados em 12 meses. E nada disso se configura se houver licença ou afastamento legal amparando a ausência. Se você guardar só os números deste módulo, já sai na frente, 30, 40, 52 e meio, 2, 50%, 24, 8, 4, 30 e 60. Repete os números. Eles voltam na prova. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Jornada padrão. 30 horas semanais do servidor efetivo. Arte 57, caput. Ampliação para 40H. Exige interesse da administração e anuência do servidor, com proporcionalidade salarial. Arte 57, 1º e 2º. Interpretação do regime. Proibida por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. Arte 57, 3º. Escala de revezamento. Só se prevista em lei ou regulamento, com registro de entrada e saída. Arte 57, 3º. Comissionado. 40 horas e dedicação integral desde a origem, sem anuência. Arte 58. Horário noturno. Das 22 horas às 5 horas, a hora vale 52 minutos e 30 segundos. Arte 59. Serviço extraordinário. Até 2 horas diárias, para situação excepcional e passageira. Arte 60, caput. Extrapolação do teto. Só o governador, em risco à ordem ou à saúde pública, e só para quem atua diretamente. Arte 60, P único. Horário especial e segunda. redução de até 50% da jornada, conjunta médica oficial. Arte 61, e segunda. Horário especial terceiro e quarta. Sem redução, só compensação na semana, estudante comprova frequência mensal. Arte 61, terceira e quarta. Remuneração no horário especial. Não sofre desconto em nenhuma das quatro hipóteses. Arte 61, primeiro a quarto. Amamentação. 2 horas diárias até a criança completar 24 meses, contados do nascimento. Arte 61, sexto. Ausências sem desconto. 1 dia, sangue, exame preventivo anual, até 2 dias, eleitoral, 8 dias consecutivos, casamento ou falecimento. Arte 62, e a terceira. Compensação de horário. A pedido do servidor, autorizada pela chefia, até o fim do quarto mês subsequente. Arte 63, caput e primeiro. Resíduo de minutos. Sobra abaixo de 60 minutos é desprezada, não arredondada. Arte 63, segundo. Abandono de cargo. Mais de 30 dias consecutivos. Arte 64, e. Inassiduidade habitual. Mais de 60 dias interpolados em 12 meses. Arte 64, segunda. Falta injustificada ampliada. Não retornar, não se apresentar, ou ficar no interstício da sessão. Arte 65, e a terceira. Ressalva geral. Nada se configura se houver licença ou afastamento do arte 17, segundo. Arte 65. Mnemônico do módulo, eu doente, meu dependente doente reduzem, o estudante e o remetido só trocam de horário e à noite, 52 e meia.